passamos a apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita, com Ana Lúcia Andrade.
Toscana, Itália, 1858. Nascia um dos maiores compositores de ópera da história da música ocidental. Giacomo Puccini pertencia a uma linhagem de músicos em que o cargo de organista e maestro na Capela de San Martino, em Lucca, passava de pai para filho desde o século anterior. Estudou órgão com o pai, de quem ficou órfão aos 5 anos de idade. Seguindo a tradição secular de sua cidade natal, o pequeno Puccini chegou a herdar o cargo do pai por decreto municipal. Poucos anos depois, passou a cantar no coro da igreja. Parecia destinado a seguir os passos de seus antepassados quando ouviu a famosa ópera Aida, de Verdi, e viu revelada sua verdadeira vocação. Aida despertou nele tanto fogo e paixão que o fez perceber um instinto musical que o levava naturalmente à composição de óperas. Com a ajuda do tio e graças a uma bolsa de estudos da rainha Margherita, entrou para o Conservatório de Milão e estudou com Amilcare Ponchielli. Ainda nessa época, participou de um concurso de ópera em um ato com Le Villi. Apesar de não ter levado o primeiro prêmio, chamou a atenção de Giulio Ricordi, dono da editora musical Ricordi, que encomendou sua segunda ópera, Edgar, que se ouve ao fundo. A ópera foi recebida com frieza pelo público do Teatro Scala de Milão, mas Puccini selou sua ligação com a Ricordi, uma das maiores editoras musicais do mundo. Se Come Voi, da ópera Le Villi, de Giacomo Puccini. Se Come Voi, da ópera Le Ville, de Puccini. Orquestra da Ópera Nacional de Lyon, sob a regência de Kent Nagano. Soprano, Kirite Kanawa. Seus dois primeiros insucessos não o fizeram desistir. Escolheu ele próprio o tema de sua própria ópera, mostrando uma ousadia que chegou a parar nos tribunais. Manon Lescaut, que estreou no Teatro Regio de Turim, 1893, tomou por base uma história utilizada pouco antes na ópera Manon, de Jules Massenet, que havia se tornado sucesso internacional. Ricordi ainda tentou demover tal ideia, mas Puccini era teimoso e teria perguntado por que não duas óperas. Uma mulher como Manon pode ter mais de um amante. Massenet trata Manon como um francês, com minuetos e pó de arroz. Eu vou tratá-la como um italiano, com paixão desesperada. Veio o sucesso. Foi tão grande que Puccini ficou conhecido fora da Itália. Estruturada em quatro atos, Manon Lescaut é inspirada na personagem de um romance do Abade Prévost. No intrincado enredo da ópera, um cavaleiro se apaixona por Manon em Amiens e foge com ela para Paris. Tentada pelo luxo, Manon deixa o jovem e torna-se amante do velho tesoureiro-geral, que também planejava fugir com ela em Amiens. Arrependida, numa trama emaranhada e cheia de contornos dramáticos, Manon acaba presa, acusada de prostituição e banida. Nessa obra, Puccini compôs um famoso intermezzo que exprime o fracassado plano de libertar Manon. Intermezzo do terceiro ato da ópera Manon Lescaut, de Puccini. intermezzo do terceiro ato da ópera Manon Lescaut, de Puccini. Orquestra da Ópera Nacional de Lyon, regida por Kent Nagano. Antes da cortina cair, esta ópera culmina com a morte da então sozinha, perdida e abandonada Manon nos braços do cavaleiro que tomba a seu lado. A ópera seguinte, La Bohème, é considerada por muitos a melhor ópera de Puccini. Inspirada numa obra francesa, é ambientada no Quartier Latin por volta de 1830. É véspera de Natal e quatro jovens amigos decidem festejar a data no Café Momus. Rodolfo, o poeta, fica para trás quando a vizinha, a costureira Mimi, bate timidamente à sua porta à procura de reacender a sua vela. Os dois se apaixonam imediatamente. Ó suave fantiula, dueto de amor que encerra o primeiro ato da ópera La Bohème, de Puccini.
Al ritorno
curiosa
dammi il braccio mia piccina
O Soave Fanciulla, da ópera La Bohème, de Puccini. Soprano Leontina Vadova, tenor Roberto Alagna e Orquestra Filarmônia, regidos por Antonio Pappano. No segundo ato, os outros já estão no Café Momil, quando Rodolfo e Mimi se juntam a eles. Pouco depois, chega Musetta, uma jovem namoradeira com um acompanhante. Ela avista Marcello, o pintor que fora seu amante, e enlouquecida, bem ao contrário da fingida indiferença, apronta a maior confusão. Quebra prato, sobe na mesa e não perde a oportunidade de provocá-lo cantando a famosa Valsa da Musetta que se ouve ao fundo. Depois solta um grito, reclama do sapato e, enquanto o acompanhante sai em busca de solucionar o problema, ela cai nos braços de Marcello. No fim da cena, Musetta deixa o café às risadas com os amigos falidos, deixando também a conta a ser paga pelo pobre do acompanhante. No terceiro ato, Rodolfo e Mimi, muito doente, resolvem se separar por conta de ciúmes. Marcello e Musetta se desentendem e se separam novamente. No quarto e último ato, a doença de Mimi se agrava e Musetta pede ajuda aos amigos. Rodolfo, inconformado com a gravidade da doença de Mimi, anda de um lado para outro. Mimi tosse muito e sua morte é inevitável. A ópera termina com o desespero de Rodolfo gritando por Mimi. Um breve fechar das cortinas e mais do lirismo e do verismo de Puccini logo após o intervalo.